junção da matéria-prima cedida pela própria natureza com o conhecimento ancestral resulta em uma produção de encher os olhos, por meio da arte com miçangas, cestarias, biojoias e até pintura em telas. Mulheres da etnia Warau, que na língua materna significa povo da água, compartilham o conhecimento e os costumes. Os Warau são originários da região do Delta do Orinoco, leste da Venezuela, onde vivia a Olimaria Uruguai, que migrou para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Nascida na cidade de Maturim, cresceu vendo sua avó materna produzir artesanato, sem saber que no futuro esse seria seu ofício. Por meio do trabalho da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, da Operação Acolhida e Casa Museu em Roraima, a Oli consegue viver com a produção dos produtos fabricados por ela.
Meu nome é Yoli, sou de Maturim, de um lugar chamado Boca de Tigre. Quando tinha 7 anos de idade, comecei a aprender a fazer artesanato com minha avó e a minha mãe. Depois, eu me casei e continuei fazendo artesanato, mas não conseguia ganhar dinheiro com as peças que fazia, porque lá não tinha para quem vender. Vendia só um pouco, que dava para comprar comida e pouca coisa, como farinha, mas não era o suficiente para conseguir sabão para lavar a roupa. Quando cheguei a Roraima, as pessoas que já trabalhavam aqui, a Acnur, os militares e a Casa Museu, nos ajudaram um pouco e agora podemos vender nosso artesanato e conseguir sabão, creme dental e comida para nossos filhos.
Colgate como manter dar nossos filhos comida também.
A história da artesã se entrelaça às milhares de outras biografias de pessoas que precisam deixar o país de origem. De acordo com a Acnur, já migraram para o Brasil pouco mais de 7.500 indígenas Warau, sendo que 4.253 vivem em Roraima. O povo Warau constitui a segunda etnia mais populosa da Venezuela. A arte manual é passada de geração para geração. Os mais novos aprendem desde cedo os 5 pilares que pavimentam a cultura da etnia: os contos, a dança, a gastronomia, os cantos e o artesanato. Quem vê a peça pronta, seja uma cestaria ou um belo colar, nem imagina que o trabalho inicia no meio do lavrado, durante a colheita da matéria-prima. Os indígenas retiraram as fibras do buritizeiro e as palhas precisam estar fechadas. Só então os fios são selecionados e lavados. Em seguida, são expostos ao sol e só depois podem ser utilizados na produção.
Quando eu cheguei aqui, a Casa Museu me ajudou. Eu não sabia do projeto, mas outros familiares me falaram que havia pessoas que faziam os artesanatos e que eu poderia participar. Primeiro me inscrevi, depois chegaram os materiais que lá na Venezuela não tínhamos, porque ninguém ia até nós. Aqui, quando cheguei, me entregaram os materiais e pude fazer minhas cestas e vender. E comprei farinha, frango, que na Venezuela não comia nada disso, e aqui pude comer.
Em Roraima, para comercialização dos produtos, as artesãs contam com o apoio do museu, a Casa do Objeto Brasileiro, por meio do projeto Artesania Warau. A assistente de coordenação da entidade, Dalila Cruz, explica como surgiu o projeto.
O projeto Artesania Warau é desenvolvido em 3 eixos. O primeiro eixo é a aquisição de matéria-prima, onde, em parceria com a Fraternidade Missões Humanitárias Internacional, nós fazemos a colheita da fibra do buriti nos arredores de Boa Vista. Nesse primeiro momento, a gente mapeia com as artesãs qual buritizal que tem a melhor qualidade e vamos no outro dia com elas. Mas, normalmente, também, a gente não consegue fazer todos os momentos. Então, a gente apoia na aquisição da fibra comprando de um fornecedor nacional. Também apoiamos elas com materiais de artesanato, como tesoura, agulha, da métrica. Então, todo esse escopo de material para que elas consigam desenvolver o trabalho artesanal, nós apoiamos. O segundo eixo vai ser da capacitação e do trabalho em coletivo. E é nesse momento que a gente verifica com as artesãs as necessidades técnicas delas e desenvolvemos um conteúdo específico para que elas consigam absorver, compreender e fortalecer mais essa autonomia que nós desejamos. E é por isso que a gente vai a diversas oficinas, como educação financeira, marketing, entre outros. E no terceiro eixo é a comercialização, onde a gente apoia elas tanto nas vendas diretas quanto nas vendas indiretas. Nós estamos atualmente trabalhando em três eixos, em três partes nesse eixo, que o primeiro é a venda local, a venda pronta entrega, onde em feiras nacionais e locais a gente consegue estar esse escoamento. O segundo momento é na catalogação das peças à pronta entrega, que todos os meses nós tiramos as fotos das peças que estão com as artesãs, mandamos para o Museu Sede, que fica em São Paulo, e o Museu Sede vai enviar para os outros, para os clientes, para os potenciais clientes. E o terceiro seria nas encomendas de produtos específicos, onde a gente conversa com o cliente, verifica qual tipo de artesanato ele quer. A gente também valida com as artesãs para ver o nosso potencial de produção. E assim a gente consegue fortalecê-las nesse sentido. O projeto até o momento já faturou, já gerou renda para as artesãs cerca de 230 mil reais. Isso, todo esse dinheiro é diretamente para elas. Então, o projeto também ele tem esse diferencial, porque a geração de renda vai diretamente para as artesãs, que a gente consegue apoiá-las.
Conforme a apoiadora do Museu Oficial de Meios de Vida, Evelis Oliveira, as artesãs recebem capacitações sobre empreendedorismo, educação financeira e técnicas de venda que possibilitam o gerenciamento do próprio negócio.
As oficinas acontecem, né, dentro dos abrigos, e a gente atende, né, a população warau. Então, inovação digital, inclusão de contas bancárias, precificação, catalogação, a realização do catálogo para poder ser enviado para a sede em São Paulo do Museu A Casa, para poder, né, dentro desse escopo, passar para alguns clientes e a gente conseguir algumas vendas imediatas. Dentro do projeto acontece, né, mensalmente alguma oficina. Dentro da abertura de contas bancárias, o nosso foco, o objetivo principal é que elas tenham um PIX, para que nas participações de feiras elas consigam, né, naquele momento já passar para o cliente um PIX e o pagamento ser imediato. Então a gente apoia nesse sentido. Na questão da tecnologia, né, das redes sociais, aberturas de contas de Instagram, para que elas possam, né, utilizar o celular e fazer uma venda imediata. Mesmo que elas morem dentro dos abrigos, elas consigam, né, fazer essa venda online. Na precificação e catalogação, poder, né, ter um design à peça, saber tirar uma foto, precificar no preço justo. O artesanio warau trabalha com uma tabela de preço justo, que foi feito um cálculo onde coloca, né, o tempo de trabalho, o valor da peça, o valor da fibra, para que a gente consiga, né, dar o valor daquela peça e que elas também não saiam perdendo, né, elas consigam um valor de fato que condiz com a realidade daquela peça.
O artesanato já apresenta resultados positivos. Em pouco mais de 3 anos, as artesãs obtiveram cerca de 230 mil reais em vendas, aproximadamente, e 110 pessoas são beneficiadas. A coordenadora da Missão Roraima Humanitária, a Jamna Ticiane Cardoso Almeida, destaca que a produção tem licença ambiental para extração de fibras dos buritizeiros, pois não degrada o ecossistema local. Uma demonstração à sociedade de que é possível empreender preservando os recursos naturais.
Começou então um projeto de resgate da cultura do povo warau, da cultura ancestral que elas traziam e praticavam em suas comunidades, que é o trabalho com a fibra de buriti. Então começou-se um primeiro projeto de trabalho de fibra de buriti com as indígenas dentro do abrigo. E a gente percebeu que esse movimento realmente impactou na saída das mulheres para a atividade de mendicância. Então foi quando realmente incentivamos essa atividade e fortalecemos a atividade com as mulheres. Inicialmente, a fibra de buriti era muito difícil de obter aqui em Boa Vista. Então, através de parcerias e outras ações, conseguimos comprar a fibra já pronta, de Manaus, inicialmente. Aqui na cidade de Boa Vista, existe uma lei que não permite o uso ou a exploração dos buritis, por serem preservados, né, pelo meio ambiente. Mas nesse diálogo crescente, na demanda crescente de incentivar esse resgate de cultura e possibilitar não depender de compra de um outro estado, houve um diálogo entre a Fraternidade de Missões Humanitárias e o município de Boa Vista. Então, através da Secretaria de Meio Ambiente, foi possível a emissão de uma licença de coleta, foi explicada a forma da coleta, e a secretaria ela percebeu que essa forma ela não é invasiva ou não é destrutiva para as árvores, não é uma ameaça para o buriti ou para o buritizal da região. Então foi permitida essa licença e com isso começou-se a desenvolver a coleta de buriti com os artesãos, nesse momento digo artesãos porque eram as artesãs e os seus maridos ou seus filhos que acompanhavam no movimento, né? Porque exige esforço, subir nas árvores. Então, os grupos familiares se reuniam nesse momento para realizar a atividade. Então, era um dia inteiro de coleta, voltávamos ao abrigo, vários dias de beneficiamento, para então começarem a produzir as suas peças e inserção no mercado de trabalho, na vida social.
O servidor da Missão Roraima Humanitária, Gustavo Pacífico Cabral, também ressalta que os pequenos empreendedores aprendem na teoria como alavancar seu próprio negócio por meio das capacitações, movimentando a economia local.
As capacitações também visam o empreendedorismo, porque é outra linha de atuação que temos aqui. Então, a gente tem cursos de empreendedorismo, onde eles aprendem a fazer os planos de negócio, aprendem a precificar. Então é muito importante para eles, que são artesãos, pequenos empreendedores, que aprendem na teoria também para poder alavancar seu negócio.
No primeiro Salão Internacional de Turismo, a transformação de matéria-prima em produtos de alta qualidade colocou em evidência a possibilidade da expansão de vendas, gerando ainda mais emprego e renda ao Estado. Conforme enfatiza a gerente da Unidade de Competitividade Empresarial do Sebrae Roraima, Eliene Araújo.
E quando se fala em questão de turismo, você tem toda uma rede que está relacionada ao segmento do turismo. E aí você tem a culinária, você tem os pontos turísticos, você tem uma série de coisas, e uma das principais que são, inclusive, levadas como lembrança pelas pessoas são o artesanato. O artesanato é uma das culturas mais fortes que Roraima tem, né? Então, como a gente está nessa tríplice fronteira, é importante que a gente faça essa integração também com os povos indígenas, que têm uma cultura muito forte, e uma das bases principais que eles têm é o artesanato para representar essa cultura. A intenção da gente é retomar um projeto que a gente tem de artesanato, né, para trabalhar com eles não mais em ações apenas como feiras, né, que já é uma ação de fortalecimento da economia, mas também de um acompanhamento maior, para eles se posicionarem melhor no mercado, saberem precificar melhor os seus produtos, trabalharem um produto melhor acabado, com uma apresentação melhor, inclusive, de embalagem para mercado, ou seja, trazer isso com mais força, né, com mais profissionalização, para quem tem um artesanato de qualidade.
Segundo dados do Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, SICAB, existem quase 8.500 milhões de artesãos no Brasil, o que representa 3% do PIB nacional. Em Roraima, o setor representa 1,3% do produto interno bruto. O artesanato regional é, portanto, um dos responsáveis por movimentar a economia local, gerando emprego e renda, beleza que preserva, sustenta e acolhe. Da Rádio Assembleia, Joselinda Lotas.
Música.